that's what I do, is I make the ball stop 3 points. And for a while, I had to go for a friend of mine. So I was very good. It was fully known. I met Carlos, La Palabra de Dios. The most of this is actually, we speak the sense of the Dios, our body, La Palabra de Dios, and Ovan, our event. Iluminando o nosso entendimento para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Irmãos, eu quero ler junto com os irmãos em Romanos capítulo 8, do versículo 31 a 39. Romanos capítulo 8. O verso 31 a 39. O título que os editores deram para esse texto que vamos ler é As Provas e a Certeza do Amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para nós. E nós precisamos cada vez mais depositar fé, ter certeza no grande amor de Deus na nossa vida. Diz assim o texto: que diremos, pois, a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, pedindo a graça de Deus. Pai, fala conosco através da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa testificar verdades contidas nesse texto para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele tem 7 perguntas importantes, eu creio que os irmãos notaram à medida que nós vemos. Tá? São 7 perguntas. O verso 31a diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O verso 31b faz a segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós entregou. Porventura não nos dará com ele todas as coisas? O verso 33 tem a quarta pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O verso 34 diz: quem os condenará? O verso 35a diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? E o 35b: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Interessante, irmãos, que a carta aos Romanos é considerada por muitos como uma carta central da palavra de Deus. E nessa carta, Paulo trata quase que de uma maneira sistemática de doutrinas que são básicas da nossa fé. Ele começa falando da depravação de todo ser humano. Depois ele fala, no capítulo 4, ele começa a falar da justificação pela fé. Cita o exemplo de Abraão e de Davi. Depois, no capítulo 3, ele fala sobre a justificação. Ele usa o exemplo, principalmente, desses dois homens que eram referenciais muito grandes para a nação de Israel. Depois, no capítulo 6, ele fala a respeito da nossa inclusão na morte de Cristo. No capítulo 7, ele fala da libertação que Deus nos deu, da lei, que nós não estamos mais debaixo da lei, no sentido de pessoas amaldiçoadas. E agora, nesse capítulo 8, ele trata um assunto maravilhoso. Esse texto que nós lemos, ele começa dizendo assim, o versículo 31 diz assim, que diremos, pois, todas as vezes que você estiver lendo a palavra de Deus, você encontrar expressões assim, portanto, pois, essas expressões, elas se remetem ao contexto. Elas são assim como que conclusivas. Depois daquilo que foi falado, ele está agora chegando a uma conclusão baseada naquilo que ele falou. E se você pegar o capítulo 8, você vai ver que no versículo 1 a 4 ele fala da nossa libertação da condenação do pecado. O que, que Deus fez, o que, que Deus teve que fazer em Cristo para que nós pudéssemos ser libertos da grande dívida que nós tínhamos agora com Deus. Depois do capítulo 8, do verso 5 a 11, aí a própria divisão da sua vida te ajuda a ver isso. Ele vai falar sobre o penhor do Espírito, que nós temos agora uma nova vida no Espírito e que nós podemos andar através dessa unção interior, que nós não precisamos mais ser inclinados para as coisas da carne. Depois do verso 12 a 17, ele vai falar que agora nós que merecemos toda a condenação de Deus, agora nós somos filhos e herdeiros. Né? O irmão leu uma lista de reunião aí, mas não, a Epístola de João vai afirmando isso. É essa grande dádiva de nós sermos chamados filhos de Deus. E o texto que o irmão citou do Evangelho de João, versículo 12 e 13, ele explica bem isso, né? Ele diz que todos os que o receberam puderam ser transformados em filhos de Deus. Ele explica quem são esses que receberam. Ele diz que não são aqueles que nasceram segundo a carne nem a vontade do homem, mas aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus. E agora, no versículo 18 a 25 do capítulo 8, ele vai falar do momento que nós estamos aqui. Como o irmão falou, a nossa salvação começa na regeneração e termina na glorificação. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser plenamente salvos. Né? Hoje nós já somos salvos, no sentido passado, da condenação do pecado. É isso que o capítulo 8 fala. Agora nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós temos agora a graça de Deus em nós e nós temos muitas tremendas tentações, tremendas, mas nós não precisamos mais ser escravos do pecado. O pecado não precisa mandar mais em nós. Nós podemos dizer não para ele, né? Pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. E a Bíblia diz que um dia nós vamos, como o Senhor vier, nós somos transformados, nós vamos ser salvos da presença do pecado. Irmãos, eu não sei como é que é com vocês, mesmo quando eu começo a meditar, como é que deve ser isso. E cria-se um misto de alegria, de fascinação. Né? O que, que é a gente experimentar uma comunhão conhecida como somos conhecidos e não termos mais essa luta do pecado que habita em nós? Nós podemos viver livres disso completamente. É essa a nossa grande esperança, é isso que nós aguardamos. Tá? Nós vamos ser livres da presença do pecado no dia. Então, nesse texto que nós vemos, que nós veremos assim, quem diremos pois à vista dessas coisas? Ele está falando justamente isso. Se nós temos em tudo isso que nós vemos até aqui, né? Se tudo isso tem sido uma verdade crescente na nossa vida, cada dia mais, ele vai dizer assim, o que diremos pois à vista dessas coisas? Ele começa então, trabalhando essas verdades. A primeira pergunta que ele faz está justamente nesse versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Irmãos, nós só podemos dizer graças a Deus. Na Bíblia toda, à medida que você vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, você vai vendo que a Bíblia toda, ela fala da graça de Deus. E a nossa resposta a isso, a nossa ética é gratidão. É a única coisa que nós podemos dar a Deus. Né? Ações e graças. A única coisa. É uma resposta nossa de gratidão. Então, quando nós começamos a crer cada dia mais nessas verdades, nós começamos a ter uma vida de adoração, nós começamos a ter uma vida de gratidão, nós começamos a querer realmente nos oferecer a Ele, né? Como Romanos 12 diz, né? Como um culto racional. Nós temos razões, profundas razões, para realmente nos apresentarmos a Ele com gratidão. Então, esse texto nos ajuda a entender isso. E a primeira verdade que nós podemos ver aqui, irmãos, é que a graça futura, aquilo que nós aguardamos ainda, ela está baseada na graça passada. Quanto mais nós cremos, e quanto mais realmente for realidade nós, essas verdades, nós experimentarmos mais nenhuma condenação, quanto mais nós estivermos desenvolvendo a nossa comunhão com Deus, quanto mais nós experimentamos a fidelidade de Deus em tudo aquilo que Ele prometeu, isso nos conduz a crer cada vez mais naquilo que ainda vai acontecer. Né? É a nossa fé como base na graça passada, que nos estimula a termos e esperarmos com gratidão a graça futura. Porque nós estamos vivendo no período, né, chamado de já e ainda não. Nós já podemos experimentar muitas verdades da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós já temos paz com Deus, nós já fomos reconciliados. Tá? Nós já temos o dom do Espírito. Mas nós ainda estamos aguardando a plena redenção. Paulo fala isso no próprio capítulo 8. Ele fala que até a natureza está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ele descreve ali de uma maneira que parece que a natureza toda está na expectativa, na ponta dos pés, olhando para a igreja e quase que falando para nós termos realmente e nos oferecermos e realmente andarmos nessa graça que Deus nos tem dado, porque Paulo diz que a própria natureza sabe que existe uma ordem de redenção. Primeiro, os filhos de Deus, depois a própria natureza vai ser redimida da escravidão do pecado. Então, para nós crermos isso, vivermos em função de Cristo, para que isso realmente determine, porque quando nós temos, irmãos, essa verdade determina a nossa ética, os nossos valores, as nossas prioridades. Enquanto isso é apenas uma doutrina, apenas na cabeça, isso não muda muito a nossa vida. Mas quando a gente começa a orar, e é importante ter a doutrina, não pode ter só a doutrina, né? Mas é importante ter a doutrina correta. À medida que nós vamos orando e pedindo que o Espírito Santo trabalhe essa verdade, renove a nossa mente, nós começamos a viver em função dessas verdades. Essas verdades, elas têm que determinar a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas prioridades, a nossa ética. Né? Então, é a base da fé na graça futura. É quanto mais nós termos e experimentarmos o que nós já temos direito aqui agora. Isso nos estimula a crer. Agora, é interessante esse texto. Nós vemos assim que o próprio Paulo, escrevendo a Filipenses, ele diz que aquele que começou em nós a boa obra é poderoso para completá-la. Paulo estava justamente mostrando esse processo de salvação. Né? que nós temos, que nós cremos que aquele que começou, que ele fez o mais difícil, ele vai agora completar o que ele fez para a glória dele. Né? É muito, muito bonito esse texto. Então nós poderíamos dizer assim: será que depois de Deus ter enviado seu filho, como diz o capítulo 8 de Romanos, e ter condenado o nosso pecado na carne de seu filho, e nos libertado da maldição, da ira de Deus sobre nós, será que ele vai nos abandonar? Será que depois de Deus permitir que seu filho encarnasse, se humilhasse, viesse a esse mundo, passasse tudo que passou, terminasse a sua vida de obediência na cruz, vencesse a morte no nosso lugar, subisse ao céu, recebendo do Pai a promessa, derramar sobre a igreja o Espírito Santo, será que agora Deus vai nos abandonar? Essa é uma pergunta, né, que Paulo está fazendo através desse texto para nós. Ele diz assim: será que depois de Deus ter nos dado o dom do Espírito e agora termos aceito como filhos de Deus, nós podemos chamá-lo de Pai? Será que agora Deus vai nos abandonar? A segunda pergunta que nós vemos aqui está no verso 31 dele. Ele diz assim: que diremos contra essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa segunda pergunta precisa ser muito bem entendida. Isso não significa que nós não vamos ter lutas, como o próprio texto vai nos mostrar que temos. Né? Nós temos tribulações, angústias, temos muitas lutas. Mas que ninguém vai poder realmente prevalecer contra nós. E ele diz assim: se Deus é por nós, se nós cremos que Deus é soberano, é o Criador, que Deus tem uma vontade que nunca pode ser contrariada, que pelo seu bel prazer, ele resolveu nos eleger, nos chamar, nos dar o dom do Espírito, será que existe algum poder no céu, na terra, no inferno, que pode prevalecer contra nós? E ele responde justamente isso, que é impossível acontecer isso. Né? Nós podemos ter lutas, ele fala isso no versículo 18, né? A 24, nós vemos isso aqui no texto, no capítulo 8, ele fala os sofrimentos do tempo presente e as glórias do porvir. Paulo tinha o pé no canto. Né? Ele sabia realmente que aqui nós temos lutas, nós enfrentamos dificuldades, nós passamos por problemas difíceis. Mas nós cremos que Deus é soberano, que nada escapa ao controle e à vontade de Deus. Por mais estranho que pareça aos nossos olhos. E geralmente os caminhos de Deus são bastante estranhos. Tá? Lá em Romanos 11, 33 a 36, depois ele falar da soberania de Deus, da eleição de Deus, ele termina lá com um cântico de adoração, de maior profundidade da riqueza. Né? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Quão inescrutáveis os teus caminhos. E ele faz ali algumas perguntas que, de vez em quando, a gente tem que fazer para a gente mesmo. Ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ele está usando até alguns textos lá de Isaías quando ele fala assim. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o teu conselheiro? Ninguém. Quem deu primeiro a ele para ter direito agora de ser recompensado? Ninguém. E aí ele termina dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. E realmente nós, essa verdade, tem que nos lembrar. Tá? Nós não entendemos os caminhos de Deus. Nós não entendemos de maneira nenhuma o trabalhar de Deus. Nós somos seres limitados. Nós estamos vendo tempo. Deus está trabalhando para a eternidade em nós. Lá em Hebreus 12, o autor de Hebreus diz assim, que nós somos humanos, nós disciplinamos nossos filhos para 80 anos, né? E nós achamos que vale a pena, é tanto trabalho criar um filho, ensinar a andar, ensinar a cuidar da higiene pessoal, levar para a escola e formar o caráter. Você está fazendo isso para 80 anos. E ele diz que Deus está nos disciplinando para a eternidade. Para sermos
quais os sistemas que você vai continuar? Deus não está nos disciplinando apenas para esse tempo de peregrinação aqui. Ele está nos preparando quando nós começamos a fazer isso. E realmente nós somos peregrinos, forasteiros, nós somos a escola de Deus. Isso começa a nos ajudar a descansar em Deus, às vezes em momentos difíceis da nossa vida. Não é? É muito importante entender isso. Isso não significa que nós não temos luta, de maneira nenhuma. Mas é importante você crer que as lutas, as dificuldades estão todas debaixo de uma providência de Deus. Tudo faz parte de um plano, de um projeto de Deus, de um trabalhar de Deus na nossa vida, né? Para nos ganhar cada vez mais para Ele. E muitas vezes é difícil, porque o trabalhar de Deus está no nosso coração e nós não nos conhecemos. Nós achamos que nós somos pecadores, mas nem tanto, né? Tem gente que não é pecador que a gente, né? Lembra quando Moisés, depois de todo o monte, leu para o povo de Israel toda a lei? Se aquele povo conhecesse realmente o caráter santo de Deus e conhecesse o coração dele, eles vão dizer: Moisés, volta lá, fala para Deus que ele recorde de nós, ninguém consegue. Mas eles não conheciam nem a Deus e nem a ele. E por isso eles responderam assim: tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. E daí três dias estão tendo uma camisa. E Deus então nos conduz para o deserto. Muitas vezes o trabalho de Deus, irmão, é porque no deserto o nosso coração vem para fora. Ali foi um deserto natural. Hoje nós passamos por desertos espirituais. Deus permite situações na nossa vida, às vezes de saúde, às vezes situações de dificuldades familiares, às vezes financeiras, porque essas coisas revelam o nosso coração. Em quem que nós estamos confiando? Em quem que nós estamos descansando? E Deus faz isso, por incrível que pareça, para o nosso bem. Tá? É um momento difícil. Mas é para que nós realmente não confiemos mais em nós mesmos. Para que cada vez mais nós confiemos nele. Né? Nós possamos conhecê-lo cada vez mais e nos conhecer cada vez mais. E só Deus pode fazer isso da sua glória. O irmão do passado disse que o nosso coração é um inferno em miniatura e só pode ser aberto debaixo da graça de Deus. Se nós fôssemos conhecer sem ser debaixo da graça de Deus, nós ficaríamos loucos. E às vezes o tratamento de Deus, ele deixa você chegar ao linear quase do desespero para você conhecer seu coração. Para nós também nos quebrantarmos diante dele. É interessante que essa a terceira pergunta que ele faz aqui no verso 32, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí ele faz a pergunta: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É interessante que aqui nós vemos aqui a grande promessa de Deus. Essa promessa, ela está baseada numa lógica aqui. Né? É interessante que o Espírito de Deus conduziu Paulo a usar sua mente para nos convencer também. Deus usa a nossa mente. Né? E Paulo está justamente usando isso. Ele está argumentando do maior para o menor. Então, escuta, se Deus, ele diz assim: aquele que não propôs seu próprio filho, antes por todos nós entregou. Ele está dizendo a coisa mais preciosa, mais difícil, mais incrível Deus fez, que foi dar o seu próprio filho. Agora, será que as outras coisas são tão mais fáceis que Deus não vai fazer? Irmãos, e como nós somos incríveis, né? Como nós desesperamos facilmente. Como nós perdemos a paz, às vezes, com coisas tão pequenas na nossa caminhada. E nós esquecemos essa lógica aqui, que Paulo está mostrando aqui. Ele está argumentando o maior com o menor. E é interessante que, lá nos Evangelhos, Jesus usou essa mesma lógica.
para nos ajudar. Quando ele fala lá no capítulo 6 de Mateus, verso 25, ele está falando sobre a ansiosa solicitude pela vida, ele usa essa mesma lógica lá. Ele faz duas perguntas ao Cadê. Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento? Ele está dizendo: por que você é tão ansioso? A vida não é mais importante que o alimento? Claro que é. E aquele que deu a vida, que é mais importante, não vai dar o alimento? Claro que vai. A outra pergunta que ele faz: não é o corpo mais importante do que a veste? Claro que é. Ele fala: e se ele nos formou, se ele nos falou a existência, se ele nos deu um corpo que é um mistério, né, para a ciência, a medicina, o corpo humano continua sendo um mistério, se Deus nos deu esse corpo, será que agora ele não vai dar a veste? O que é a veste em comparação ao corpo? Parece uma lógica muito fácil de entender, mas nós nos perturbamos tanto com isso. Nós agitamos o nosso coração, perdemos às vezes a paz, o prazer. Né? Então a pergunta que Paulo faz aqui é a seguinte: se Deus fez o mais difícil, será que não vai fazer mais fácil? Usando um ditado popular, nós poderíamos dizer assim: será que Deus vai nos deixar morrer na praia? Ele nos ajudou a atravessar o mar, agora vai deixar a gente morrer na praia. Irmãos, essas verdades têm dano no meu coração. Nos momentos de dificuldade, de incerteza, todos nós temos. Né? A gente tem que viver esses textos, orar esses textos, ser honesto com Deus, praticar a verdade com Deus. O Senhor, eu estou angustiado, minha alma está desesperada. Muitas vezes eu tenho que pregar para a sua alma. O salmista pregava para a alma dele, né? Há muitos salmos. Seria que o salmista fala com a alma dele: a alma minha, por que está perturbada? Fica quieta. Espera em Deus. Né? Nós vamos aprender a pregar para nós. E a maneira de pregar para nós é ler a palavra de Deus, é orar a palavra de Deus, é recitar muitas vezes a palavra de Deus em voz alta para nós mesmos. Né? Essas verdades vão dominando o nosso coração e nós vamos descansando cada vez mais. É interessante que Paulo, em Romanos, ele usa o mesmo argumento, a mesma lógica aqui. Eu queria até ler com os irmãos Romanos, capítulo 5. Olha como Paulo usa a mesma lógica. Romanos, capítulo 5, verso 3 a 11. Ele fala assim: porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, que nós ainda pecador. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha o verso 10. Porque se quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Muito mais. Ele está fazendo a comparação de maior com menor. Ele está dizendo que quando éramos inimigos, Deus fez a coisa tremenda, né, de nos reconciliar com ele através da morte de Jesus, de permitir rasgar a sua própria carne na pessoa do filho. E ele está dizendo: será que agora Deus vai nos abandonar? Ele diz assim: porque se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente em isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso respeito, como tem mais de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, quanto mais nos contemplarmos a Jesus, quanto mais nós lermos a respeito da vida de obediência dele, da encarnação, da humilhação dele, da morte, da ressurreição. Quanto mais nós precisamos trabalhar essas verdades em nós, isso, essa graça passada, é ela que vai nos dar esperança, vai aumentar a nossa fé para crer que mesmo diante das dificuldades, das lutas, Deus vai terminar a sua obra, irmão. Se ele já fez o mais difícil, ele não vai deixar de fazer mais fácil. Né? E Paulo, então, fala essa verdade aqui para nós. Né? É interessante que esse verso que nós estamos analisando em 32, ele tem um fundamento e ele tem uma promessa. Né? O fundamento é a parte A do verso. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós, não pegou. Esse é o fundamento que Paulo está colocando. E deve ser o nosso fundamento também. A pessoa de Jesus, a obra de Cristo. A graça de Deus em nos dar a Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. Quanto mais nós percebemos isso, isso vai estimular a nossa caminhada. Isso vai nos dar condição de vitória no meio de momentos difíceis da vida. Então, esse é o fundamento. Aquele que não propôs seu próprio filho. E talvez a pergunta que deveríamos fazer é essa. Por que que Deus entregou o seu próprio filho? Por que que Deus entregou o seu próprio filho? A resposta está aqui em Romanos, mesmo no capítulo 8, versículo 1 a 4. Ele diz assim: agora, pois, há nenhuma condenação à participação em Cristo Jesus. Por que que não há mais condenação? Se já não há mais, é porque havia. E por que deixou de haver condenação para nós? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele vai explicar o que que Deus fez. Né? Ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele vai dizer: porquanto o que for impossível a lei, não porque a lei era imperfeita, a lei era incapaz. A Bíblia diz que a lei é santa, é justa, é boa, é espiritual. A lei é o retrato falado do caráter de Deus. Mas a lei não conseguiu o objetivo dela, não porque ela não tinha poder, mas porque ela foi dada por uma carne enferma. Né? A lei não pôde. E por isso que Paulo trabalha muito isso nas suas cartas. Né? Que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei entrou no conhecimento do pecado. Né? A finalidade de Deus da lei é para revelar a nossa situação para nós irmos a Cristo. A lei é um aio que nos conduz a Cristo. A lei é um pedagogo, né? Como antigamente a família feita assim, hoje também muitas feitas da escola daí, que paga o classe A. Você vê muitas vezes o motorista da família esperando o filho ali, a hora que termina a aula, ele pega a mão da criança e conduz para casa. Paulo está dizendo que a lei faz essa função na nossa vida. Ela nos leva ao desespero de nós mesmos para nós encontrarmos com Cristo. E ele está explicando isso aqui, ele está dizendo justamente isso. Por quanto que for impossível a lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus. A salvação pertence a Deus. Romanos 2:9 já diz isso. Ele teve que viajar de texto para chegar a essa conclusão. De que a salvação pertence a Deus. E você lê em todas as cartas de Paulo, ele deixa claro isso. Quando você lê Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, ele começa a descrever a situação da humanidade pecadora, que nós estamos escravizados ao pecado, seguindo o curso do mundo, né? Filho da ira, não tem condição para nós. Ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, e por causa do muito amor com que nos amou. Estando nós, ele está tentando de repetir a nossa história, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu graça para ter em Jesus. Salvação pertence a Deus. E esse texto aqui está falando a mesma coisa. Ele está dizendo assim: porque a lei não pôde fazer. Isso fez Deus, enviando o seu próprio filho, em semelhança de tão pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou o pecado na carne. Para que Deus fez isso? Versículo 4 explica: assim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, segundo o Espírito. Para que agora as exigências da lei, os preceitos da lei, possam ser cumpridos em nós.
é que é a grande obra de Deus na nossa vida. Então, é importante entendermos isso, que Deus não poupou o seu filho porque não tinha outra maneira. Jesus, num momento difícil na vida dele, com a sua alma toda perturbada, ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim o estado. Mas levantar a oração e ele disse: contudo, faça a tua vontade e não a minha. E não havia outro jeito. Não havia outra pessoa. Nem anjo, nem homem, nem ninguém podia nos reconciliar com Deus. Só Deus, na pessoa de Jesus, podia nos reconciliar com Deus. Não tinha outra maneira. E Deus não poupou o seu filho. Por todos nós o entregou. E talvez aí surja em nós uma outra pergunta. Em última instância, na realidade, quem foi que sacrificou a Cristo? Quem foi que matou Jesus? Talvez, se você fizer essa pergunta, muitas pessoas vão dizer: foi o poder religioso, foi tal fato, para ser o sacerdote, foi o poder político, foi Pilatos, ou foi o próprio povo judeu que exigiu isso. É verdade que o Deus que decreta os fins, ele decreta os meios para chegar aos fins. É verdade que Deus usou o meio político, religioso, usou o povo, mas tudo aquilo fazia parte de um plano eterno de Deus. O próprio Deus, antes da criação do mundo, a palavra de Deus diz que na mente de Deus, o seu filho foi sacrificado antes da fundação do mundo. E é interessante que a igreja permitiu entender isso. Porque às vezes hoje nós temos tanta dificuldade de entender. Né? O versículo 3 do capítulo 8 de Romanos diz: Deus enviou seu filho. João 3, 16, o versículo conhecido de todos nós diz que Deus deu seu filho unigênito, sempre mostrando uma ação monergística, uma ação unilateral, uma ação unicamente da parte de Deus da nossa salvação. Então, ele diz que Deus deu o seu filho unigênito. Se você pegar Isaías 53, principalmente o versículo 6 a 10, diz assim que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. É um versículo que às vezes tem para muita gente, né? Deus teve prazer na morte do seu filho. Não unicamente prazer na morte em si, mas no resultado que aquilo iria trazer. Né? E Isaías já profetizava isso. E se você pegar o livro no capítulo 4, versículo 27, 23, vamos dar uma olhadinha lá, bastante vezes como a igreja permitiu entendia bem isso. O livro de Atos, do capítulo 2, versículo 23, 22, 24, diz assim: varões israelitas, atendei essas palavras. Aqui está o discurso Pedro, no livro de Pentecostes. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus de Nazareno, um varão aprovado por Deus, dentro de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles de vós, como mesmo sabeis, e sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus nos uniu, eles foram responsáveis, vós mataste crucificando por mãos iníquas. Mas tudo isso estava dentro de um plano soberano de Deus. Deus havia determinado a morte de Cristo. E no capítulo 4 do livro de Atos mesmo, ele torna repetindo a mesma verdade, no versículo 27, ele diz assim: porque verdadeiramente foi juntado nesta cidade contra o teu santo Senhor Jesus, o qual ungiste, Herodes de Pilatos e Pôncio Pilatos, com gentios e gente espanhol, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Em última instância, irmãos, Deus entregou o seu filho. Não havia outra maneira. E a primeira razão foi para que a vontade de Deus fosse feita, Deus fosse glorificado. O próprio texto de Isaías diz que um dia Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Hoje, Deus anda com o mundo todo, vivendo os frutos do seu trabalho os eleitos sendo redimidos em todo lugar do mundo. Isso alegra o coração de Deus. Isso satisfaz o propósito eterno de Deus. E ele então está trabalhando isso aqui. E é interessante que Paulo também explica isso em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Paulo trabalha aqui a soberania de Deus e os meios que Deus usa. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Paulo diz assim: o 3 e 4. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Jesus se entregou segundo a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que ele se entregasse para nos desarraigar desse mundo perverso. Não tinha outra maneira. Não existia nenhum outro ser que pudesse satisfazer a santidade de Deus e nos reconciliar com ele, nos salvar desse mundo perverso. Nós lembramos que tem que dar. Nós podemos dizer que, por um lado, Jesus se entregou. E, por outro lado, era uma vontade depressiva de Deus. Não é? Que ele se entregasse por nós. Talvez uma outra pergunta que a gente pode fazer nesse texto é: por que que realmente Deus não poupou seu próprio filho? Texto de 2 Coríntios 5:21, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Deus não poupou seu próprio filho, irmãos, para nos poder poupar. Não tinha outra maneira de Deus demonstrar o seu amor e a sua justiça a não ser através da cruz. Não existe outra maneira. A cruz é um grande outdoor de Deus para o universo todo, que mostra a sabedoria, como que Deus resolveu o problema, que até os anjos preocupavam a anelar, saber como é que Deus ia resolver. Pedro fala isso lá no capítulo 1, versículo 2. Aí ele mostrou a sabedoria dele, Paulo, quando fala em 1 Coríntios da cruz, fala que era uma demonstração da sabedoria de Deus. A cruz é uma demonstração do amor de Deus. A cruz é uma demonstração da justiça de Deus. Deus não nos salvaria de uma maneira imoral e ilegal, contrária ao caráter santo dele. Deus não varreu o nosso pecado pelo baixo do tapete do universo. Por isso nenhum ser pode lançar dúvida com relação à nossa salvação. A cruz é uma demonstração do caráter santo de Deus, da justiça de Deus. E talvez a pergunta, não sei se alguma vez isso já surgiu na sua mente, na minha muitas vezes: como que pode um Deus justo justificar pecadores sem cometer injustiça? Portanto, o próprio livro de Provérbios diz que aquele que condena o justo e que justifica o ímpio é abominação para Deus. E à primeira vista parece que Deus fez isso. Eu não sei quantas vezes você pensou isso. Que sabedoria é essa de Deus? Que demonstração de justiça foi ali na cruz? Deus poder justificar a nós, pecadores, a ímpios, sem cometer injustiça. Ele foi justo em julgar Jesus, e ele é justo em nos justificar. Foi uma demonstração do caráter santo de Deus. Né? E esse texto, então, nos ajuda a entender isso. Na cruz, Deus revelou a sua justiça. Há um texto aqui, em Romanos 12, Eu já preguei a ser prazer sobre ele, esse texto é meu texto predileto, capítulo 3 de Romanos, versículos 21 até 26. Ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei pelos profetas. Ele está dizendo que na lei também era uma manifestação da justiça de Deus. A lei é santa, mas que agora, sem a lei, Deus estava manifestando também a sua justiça na pessoa de Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. A redenção é o meio que há em Cristo Jesus. Olha o versículo 25. A quem Deus propôs? Foi Deus que propôs que Cristo fosse a propiciação por nós. Quando você estuda o Velho Testamento, o tabernáculo, você lembra que lá no Santo dos Santos estava ali a arca, né, da aliança, e ela tinha uma lâmina de ouro em cima, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele vinha oferecer um sacrifício por toda a nação. Aquele lugar era chamado de propiciatório, tinha dois anjos, as asas encostando e fazendo sombra ali no propiciatório. Ali dentro daquela arca tinha a palavra de Deus, a vara de Arão, que fala da soberania de Deus, não é lugar. Da época da vara de Arão, quando Deus escolheu Arão, houve um murmúrio em toda a congregação de Israel, achando que era panelinha, porque Moisés Arão era irmão de Moisés, então Deus mandou com aquela 12 varas, e disse: amanhã você vem, filha, a vara que floresceu e deu fruta porque eu escolhi. Deus estava tratando com a soberania dele no povo. E ali tinha o maná, que fala da providência de Deus. E era o único lugar onde a nação de Israel podia encontrar com Deus sem ser consumido pela santidade de Deus. Tem que fazer o sacrifício, trazer um sangue. Quando faziam tudo certo, eles colocavam ali e vinha a chequinar aquela língua de fogo, queimava aquele sacrifício. E eles tinham um perdão anual, era um rolamento de dívida, né? Todo ano tinha que repetir aquilo. A Hebreus, no capítulo 10, queria dizer que aquilo ali era o aniversário do pecado no povo, estava comemorando o aniversário do pecado. Né? Não havia um perdão eterno como há em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo não foi repetido. Nós não fomos perdoados por um ano. Só somos justificados eternamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não existe um dia, não tem um jeito de você ser mais justificado. E não existe um jeito de você ser menos justificado. Você não pode fazer nada para ser mais justificado. Porque a nossa justificação é objetiva, é fora de nós, na pessoa de Jesus. Nós podemos sim responder a isso, né, e santificar-nos cada vez mais. Mas a nossa justificação é um fato objetivo, fora de nós, foi tratado em Cristo Jesus. Né? É uma coisa eterna, não muda. Então, aqui ele está justamente trabalhando essa verdade. Né? Não havia outra maneira. Então, ele coloca aqui o fundamento da nossa grande esperança. Jesus Cristo, a sua vida de obediência, a sua morte, a sua ressurreição. Deus demonstrou ali na cruz, olha o que diz o texto: sendo justificado gratuitamente, sua graça mediante a redenção, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Nós não somos justificados pela fé, nós somos justificados mediante a fé. A fé é o meio que Deus nos dá para crer no sacrifício. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. A fé é o meio que Deus nos dá para manifestar a sua justiça. Olha, por que que Deus precisou isso? Porque Deus queria manifestar o seu caráter santo na cruz, manifestar a sua justiça. Porque Deus, na sua tolerância, ele estava impune os pecados anteriormente cometidos. Então, em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que está em Jesus. E nós, se a cruz não acontecesse, Deus seria eternamente justo. Seria eternamente Deus, santo como ele é. E nós estaríamos eternamente separados de Deus. Se Deus nos justificasse sem a cruz, iria mostrar que ele não tem o caráter tão santo como ele diz que tem. Ele ia acabar sendo conivente com o nosso pecado. Por isso que a cruz é uma manifestação da justiça de Deus. Ele nos salvou de uma maneira digna do seu caráter, uma maneira santa. Nem Satanás, nem nenhum principado potestado pode dizer: você salvou seu filho de uma maneira imoral, ilícita. Ele deu ali na cruz uma demonstração. Por isso ele não poupou seu próprio filho. Porque o nosso pecado podia ser julgado na cruz ou ser pago no inferno. Não tem outro jeito. Não existe essa maneira. E por causa do que aconteceu no tempo cruz. Porque ele não poupou seu filho para nos poupar. Irmãos, quando essas verdades começam a mexer com você, você quer conhecer esse Jesus para os irmãos? Você quer conhecer essa pessoa que te amou tanto? Muda todo o seu comportamento. Você vai ler a Bíblia. É por prazer de conhecer a Deus, a Jesus. Você vai contribuir com a oferta na reunião para que essa verdade seja espalhada no mundo todo. Você vai começar a fazer as coisas por gratidão. E não mais para melhorar seu salário médio com Deus. Né? Para tentar conseguir alguma coisa de Deus. E a promessa do versículo 32. Terminando, nós vamos deixar as outras perguntas para amanhã à noite. Se Deus permitir, ainda graças a Deus. A promessa do versículo 32 diz assim. Ele fala, aquele que não poupou, seu próprio filho antes por ter nós entregou. Aí ele fala, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Talvez você também fez na sua mente uma pergunta que fez na mente todos nós. Deus realmente nos dá todas as coisas? Será que Deus dá tudo que nós queremos? Você não faz isso com seus filhos. Você dá tudo que seus filhos querem aqui. Eles não sabem nem pedir. Eles pedem coisas que são mal para eles. Né? Você só dá o que é bom para eles. Infelizmente, a oração tem sido muito deturpada no meio da nossa cristã. Tá? Nós achamos que a oração é um meio de fazer Deus funcionar para fazer a vida na terra até agora. Né? Tiago 4 fala uma coisa muito séria dessa oração. Tiago 4 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E ele explica o que é pedir mal. É quando nós pedimos para gastar com os nossos próprios prazeres. Nós não estamos preocupados com o reino. Jesus, quando ensinou oração, ensinou a orar pelo reino dele, pelo nome dele ser santificado, pela vontade dele ser feita. E pedir mal é eu querer usar Deus para conseguir outras coisas que eu tenho muito prazer, muito mais do que prazer em Deus. Sabe o que o Tiago diz no capítulo 4? Depois ele cai do versículo 1 a 4. Mas para a Bíblia, talvez não seja até, vai ter, quando ele diz infiéis, a tradução embaixo diz adúlteros. É um adultério espiritual quando eu quero usar Deus para pedir coisas que eu tenho mais prazer do que em Deus. Seria a mesma coisa que uma esposa pegar o carro do marido, o cartão de crédito do marido, sair na rua procurar um homem que ela não tem mais prazer no marido. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos oração assim. Deus é meio e eu tenho outros fins que são os meus principais objetivos. Meu principal objetivo não é amar a Deus, não é conhecer a Deus, não é ter prazer em Deus. Eu uso a Deus. Deus não permite ser usado por ninguém. Lembra quando Jesus pregava o Evangelho? Cada vez uma pessoa ouvindo Jesus pregar e disse assim: eu vou seguir, mas deixa que primeiro vá sepultar meu Pai. Jesus falou: deixa que os mortos sepultem os mortos em tudo certo. Você pode pensar, por Jesus é tão duro, parece que nem respeitou o sentimento do rapaz que o Pai dele está morrido. Mas ali você vai ver o coração do rapaz. Ele tinha algo em primeiro lugar de que era Jesus. Ele falou: deixa que primeiro o poder estar em primeiro lugar. E Deus tem que estar conosco, né? Muitas vezes nós temos que ser honestos com o pecado de Deus. Mas, Senhor, eu não te busco por ti mesmo, eu te busco por cada coisa. É natural no começo da vida cristã isso acontecer. Quando meus filhos eram pequenos, eu viajava, eu chegava de viagem, vinha correndo de abraçar e uma mala. Ele sabia que tinha presente para ele na mala. Aí eu dava o presente, ele saía correndo de pé de mim e brincar com o presente. Mas meus filhos hoje são todos casados. E é tão gostoso quando eu vejo que eles vão em casa por causa de mim. Quando às vezes eles vão, às vezes tem que fazer uma viagem, às vezes mesmo dias em um lugar voltado. Pai, você está muito ocupado, vamos comigo, quero conversar com você. É tão gostoso quando você percebe que o seu filho quer você. O Salmo 131, irmãos, vamos ajudar a entender muito isso. O Salmo ali tem três versículos só. A Bíblia diz assim: não subiu do meu coração, é altivo o meu olhar. Então, um coração soberbo que tem um olhar altivo e que leva por desejo grandes coisas. Aí ele diz assim: pelo contrário, eu quis calar e sossegar a minha alma. Ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele diz como uma criança desmamada no braço da sua mãe, assim a minha alma vai comigo. Ele não está falando de uma criança que mamou e está com a barriga cheia por isso que dormiu. Ele está falando de uma criança que não mama mais. Mas que quer a mãe não é por causa do leite que está no peito, quer a mãe por causa da mãe. E esse deve ser o nosso relacionamento com Deus. Deus não é um grande Uber, né? Um grande peito, que nós vamos lá para tomar nada. Nós começamos a aprender a ir a Deus por causa de Deus mesmo. Ter prazer nele. Ter alegria nele. Ele faz esse quadro ali de uma maneira muito maravilhosa, né? Ele mostra essa verdade. Então, aqui nós temos a promessa que Deus, pela sua misericórdia, pela sua sabedoria, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos e aquilo que vai nos levar para mais perto dele. Um dia, talvez, lá na eternidade, nós vamos dizer assim: Senhor, graças a Deus, que o Senhor ouviu a maioria das minhas orações. Que oração doida que eu fazia. Porque nós somos limitados no tempo. Deus está trabalhando fora disso. E esse texto então nos mostra isso. Parece que essa promessa está fora de sintonia. Está dizendo que se Deus fez o mais difícil, agora Ele vai nos dar todas as coisas. Mas é todas as coisas segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo realmente fazendo o propósito de Deus. Ele vai nos dar. Ele deseja o melhor para nós, ele deseja o bem para nós. Né? Muitas coisas que nós gostaríamos, nós não temos. E não entendemos muitas vezes por quê. Às vezes nós enfrentamos doença na família. Contar uma experiência sobre nós, a minha filha se casou e o segundo filho dela, com 2 anos, teve extraído um rim. Vem toda atrofiada, aquilo foi um momento muito difícil para os pais, para a gente, né? Passava na mente da gente assim, na função depois, Senhor, por quê? Tanto bandido lá fora, tanto professor, que com filho sozinho, por que que essa criança vai nascer assim? Né? Até hoje nós não entendemos, e nunca não vamos entender assim, mas Deus deu graça para a gente descansar nele. Ele hoje está com 15 anos, ele só tem um rim, e esse rim não é bom. Ele tem pressão alta, ele sendo que Deus não tiver misericórdia, não intervir em cura, mas que a misericórdia Deus está tendo, ou seja, até com a enfermidade e a manifestação da misericórdia de Deus. Ele talvez seja um candidato a um transplante, com certeza. Mas foi um período na nossa vida que levantou muita coisa no nosso coração. E Deus usou tudo isso para trabalhar a verdade no tempo da nossa vida. E aprender a dizer: Senhor, a vida dele é tua, a minha é tua. O Senhor tem todo o direito de fazer para a nossa vida tudo o que o Senhor quiser, seja para a vida, seja para a morte. Né? Você vai aprendendo a confiar, aprendendo a crer. Né? E finalmente, irmãos, o versículo termina assim. Antes, sofremos nós no presente. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu creio que esse texto tem me ajudado muito na minha caminhada cristã. A ler, a viver, a orar sobre ele. E aí, a ser honesto com Deus, muitas vezes, Senhor, minha alma está preocupada. Eu estou inquieto. Eu estou triste. Eu estou com medo. Sabe por quê, irmão? Você pode falar a verdade com Deus. Não há nada que você vá falar para Deus que Deus não faça. Não há nada que você vá falar para Deus que vai levar um susto. Falar, nossa, isso não está despedindo você. Muitas vezes nós não temos a coragem de falar assim, porque quando nós falamos a verdade para Deus, nós não estamos dando informação para Deus. Nós estamos assumindo a verdade dentro do referencial supremo do universo, que é Deus. E a verdade faz bem para nós e cria uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. Ele trabalha só onde ele tem verdade. Amém. Se Deus der graça, saúde. Amanhã nós iremos trabalhar as quatro últimas perguntas do texto. Vamos agradecer a Deus, cuide sua cabeça, silenciosamente, aquilo que Deus falou ao seu coração. Agradeça a Deus, aquilo que o Espírito Santo mostrou no seu coração, que tem sido motivo de ansiedade, de preocupação, de medo. A Bíblia diz que para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Obrigado por essa oportunidade de estar com os irmãos aqui em São Lourenço, tendo comunhão na tua palavra. Senhor, o nosso desejo é que o teu Santo Espírito trabalhe essas verdades, renove nossa mente, nos inquiete, e que nós possamos, Pai, desenvolver esse relacionamento contigo de amor, de descanso, de confiança. Nós pedimos em nome de Deus.